בעזרת השם, דף פי בית, תתת שכתובות, שלום עליכם, פסוואו. יסתמוס דף פי בית, נויטה וליניה, נוזו יספונצ'ים. אז הו גב לדנף ללי יבמה. במטה מחס. Vimos um caso parecido no Dafa anterior, vamos revisar um pouco a sugiá. Digamos que a mulher estava casada com Reuven, Reuven faleceu sem filhos, era o caso clássico do Ibum, ela está vinculada a Shimon, ele chama Ziká, esse vínculo que possibilita o Ibum, que Shimon se case com ela, ou se um deles não quer se casar, então eles vão fazer a Khalitsa, todo um ritual para se desvincular, desfazer a Ziká. Normalmente a gente sabe que é proibido se casar com a esposa do irmão numa situação normal. Porém, numa situação que o irmão faleceu sem filhos, então existe a mitzvah do Ibum. O Shimon, ele vai fazer Ibum, então ele vai também herdar os bens de Reuven. Caso ele faça a Halitza, então ele não vai herdar os bens sozinho, vão distribuir os bens para os herdeiros de Reuven. Se o pai dele está vivo, o pai dele vai herdar ele. Se tem dois irmãos, Shimon e Levi, então essa herança de Reuven vai se dividir entre Shimon e Levi. Caso Shimon faça o Ibum, ele recebe toda a herança de Reuven. Porém, uma vez que Reuven tinha se comprometido a Ktubá dessa esposa, antes de se casar, ele falou que vai dar tanto de Ktubá, e falou que os bens dele está comprometido a Ktubá. Quando Shimon herda a herança de Reuven depois do Ibum, todos os bens de Reuven estão compromissados a Ktubá. Tanto que Shimon não tem a permissão de vender esses bens. Mesmo que Reuven deixou para Shimon 10 mil moedas em herança, pois uma terra muito valiosa, Shimon não pode vender essa terra, nem parte da terra. Mesmo que a Ktubá seja 100 moedas, Shimon não pode vender essa terra. Vimos no shur anterior uma patente para que Shimon possa vender parte da terra. Vamos revisar isso na continuação desse daf. Fala a nossa Gemara, parecido com o caso de ontem, Raul Gavra de Nafla Leva Mabi Mata Mahasa. Reuven tinha falecido em Mata Mahasa, é uma cidade, e a esposa dele agora está vinculada a um Yavá, Shimon, o irmão mais velho de Reuven. Então, o caso é que tinha um outro irmão mais jovem também, Levi. Porém, a prioridade é que o irmão mais velho faça o Ibum. Então, Raul Gavra de Nafla Leva Mabi Mata Mahasa. Tinha Shimon que caiu para ele uma Yevamá na cidade de Matamahasa, para ele fazer Ibum ou Ahalitza com ela. Ba'achva lemisela begita. Levi ficou com inveja de Shimon. Levi não vai fazer o Ibum. E ele queria impedir Shimon de fazer o Ibum. Qual era a patente que ele ia usar? Ia dar um divórcio para Yevamá. Mesmo que Levi não está casado com Yevamá, porém, pela Lacha Rabinica, se um dos irmãos do falecido dá um divórcio para Yevamá, ela se proíbe para Ibum para todos os irmãos. Tem que fazer a Ahalitza. Isso que ele queria fazer. É uma alahá rabínica. Quem quiser que explique essa alahá, que vimos falando de Evamot, pode mandar um e-mail. Vamos tentar explicar melhor essa alahá revisando. Então, Amarlei Maidater. O Shimon falou para Levi, o que você quer de mim? Por que você quer me atrapalhar? E Mishum Nirsi, se é que você quer também herdar metade dos bens de Reuven, se Shimon não faz a Halitza, então metade dos bens vai para Shimon, metade da herança vai para Levi. Ana benir se paligna lach. Fala Shimon para Levi, faz um trato. Eu vou te dar metade da herança de Reuven. Então você me deixa fazer. E bom, você não vai perder nada com isso. Amalei. Falou esse Levi. Mistafina, eu tenho medo, tenho receio da vadli que de aved bom beditar amar. Que você vai fazer comigo a mesma coisa que aquele trapaceiro de Pumbedita, uma cidade, fez. Esse é o caso de ontem que a gente viu. A mesma coisa aconteceu, e no final, o irmão, esse Shimon, ele fez o Ibum, e não deu nada de herança para o irmão dele, Levi. Então, no nosso caso, usamos esses nomes teoricamente, Levi fala para Shimon, eu tenho medo que você vai fazer como aquele outro Yavam, que não deu a herança para o irmão dele, mais jovem, trapaceou ele. Amarlei, fala Shimon para Levi, e bait plog lach measta. Se você quer ficar mais tranquilo, vai agora na herança de Reuven, pega metade dos bens de Reuven, se aproprie deles, leva o que você quiser para a sua casa, faça uma sequinha, adquira isso para você, e para você vai estar garantido que você vai receber metade da herança que Reuven deixou. Então eles fizeram esse trato e vamos ver o que acontece com a Alahá à frente. Amar Mar Baravashi, fala Mar Baravashi, afalgav de Riata Ravdim e Amar Abiyohanan, mesmo quando Ravdim veio para a Babilônia, ele foi o nome de Abiyohanan, Haomed de Haveró, Lech Umashof Parazum, Velotiek Nuyalecha, Ela Lechar Shloshim Yom. Mesmo que Ravdim disse em nome de Abiyohanan, a seguinte Alahá. Reuven que tem uma vaca, fala para Shimon, olha, faça a mexicha, o ato de adquirição dessa vaca. Puxa essa vaca para você e você vai adquirir essa vaca daqui a 30 dias. Então, uma sequinha no ato de adquirição vai ser agora. O efeito vai ser cair daqui a 30 dias. Le'achashlo Shimon Kana. Depois de 30 dias, Shimon adquiriu a vaca. Mesmo que... Ravdim disse o nome de Rabbi Yohanan. Afilo Medet Ba'agam. Mesmo que essa vaca, depois de 30 dias, não vai estar dentro dos domínios de Shimon, dentro do campo dele, por exemplo, vai estar num lugar público como um agam, um pântano, que não pertence a ninguém, o masekinha é efetivo. Depois de 30 dias, a vaca pertence a Shimon. Mesmo que essa alahá fala Mar Baravashi, Hatam Beado, Achalav Beado, isso é só naquele caso. Por nesse caso, Shimon e Levi, o Yavam, que deu já de agora, antes de fazer Ibum, metade da herança que ele ia receber de Reuven para Levi, não funciona. Porque Hatam Beado, naquele caso, Reuven era o dono da vaca. Ele tinha todo o poder de dar, naquele momento, a vaca para Shimon. Então ele tem como falar, olha, você vai adquirir a vaca daqui a 30 dias, uma sequinha, um ato de adquisição que você faz agora, porque eu poderia te dar essa vaca agora, eu te quero falar, você vai ter a vaca daqui a 30 dias. O dono da vaca pode fazer isso, porém, aqui Shimon não tinha a posse na herança de Reuven, não tinha feito o Ibum, não tinha adquirido os bens de Reuven. Então, ele não tem como agora dar para Levi metade da herança para que ele adquira isso depois que ele faça o Ibum. Você fala, Mar Baravashi, tem uma diferença muito grande entre os dois casos. Nessa situação, Levi não adquiriria essa metade da herança automaticamente depois do Ibum de Shimon. Se, por exemplo, Levi não fez mais nenhuma sequinha, nenhum ato de adquisição depois que Shimon fez o Ibum, Shimon, na teoria, poderia fazer algo que não é tão apropriado, ele poderia ir na casa de Levi pegar de volta essa herança, levar na casa dele e falar, isso é meu, porque isso que a gente combinou antes que você vai adquirir depois do Ibum não funcionou. Isso fala Mar Baravashi. Vamos ver na frente se realmente Shimon poderia dar essa metade da herança para Levi. Vamos ver isso melhor na frente. Porém, antes de perguntar a Gemara, veio Raven para a Babilônia e falou em nome de Rabbi Yohanan também. Lokani, fala, sabe o nome de Rabbi Yohanan? Reuven falou para Shimon fazer a mexicha, puxar a vaca para adquirir depois de 30 dias. Depois de 30 dias, Shimon não vai adquirir essa vaca. Uma contradição. Ravdim disse assim, Ravim disse assim. Lokash, não é difícil essa pergunta. Hade amar leiknim e'achshav, hade lo amar leiknim e'achshav. Tem duas variações que vai fazer bastante diferença. Uma variação é quando Reuven falar para Shimon, puxe a vaca agora, adquira de agora até 30 dias. O que significa isso é que esse efeito do masekinha, o efeito do ato de adquisição, vai começar agora, porém vai estar em efeito retardado, vai demorar 30 dias para terminar. Porém hoje já começou um certo efeito. Uma certa porcentagem do efeito total do masekinha já começa agora, demora 30 dias para se concluir. Isso funciona. Porque em paralelo ao ato de adquisição já tem um efeito que já começou agora. Isso que falou Ravdim em nome de Rabbi Yohanan que funciona. Esse é o caso. Porém, o caso de Raven, que disse que não funciona, é quando Reuven fala, puxa a vaca, e você vai adquirir só depois de 30 dias. Não começou nada nesse momento, então esse ato de adquisição, fala agora, é irrelevante. Tem que ter em paralelo a esse ato de adquisição algum efeito que tem que começar nesse momento. Continua agora Baumine Meula. Perguntaram os sábios para Ula, referente a isso que a gente viu. Ibeba Hakahilek. Digamos que Shimon fez o Ibum com a Evamá dele, a ex-esposa de Reuven. Depois de fazer o Ibum, ele quer distribuir parte da herança para os irmãos dele, ou para quem ele quiser. Mal, Será que isso funciona ou não funciona? A Prele não deve fazer isso. Todos concordam que esses bens são compromissados a ele, a Ketubah, a Evamá dele. Será que se ele já fez, isso funciona? Para que se lembre essa machloka entre Rav Yosef e a Abaino, que vimos no shiur anterior, vimos em extensa discussão conforme Rav Yosef não funciona, conforme a Abai sim funciona. Falou a Loa Savelo Klum, Malachai como Rav Yosef, fala Ula, não funciona. Os Haramim não só que proibiram ele de vender ou distribuir os bens que ele herdou de Reuven, falaram que não vai funcionar, bloquearam o efeito. Perguntaram para Ula o que acontece se o Yavam, antes de fazer o Ibum, distribuiu a herança de Reuven e depois fez o Ibum. Será que isso funciona ou não? Será que os irmãos adquirem essa herança ou não? Loa Savelo Klum falou, Ula, não funciona, não adianta nada. Os bens são compromissados a Ketubah da Evamah. Mato que fala Ravshesha, cantor Ravshesha. Hashta ibe vachakachilek lo asavelo klum. Se esse que já perguntou, já sabe que mesmo que Shimon fez o Ibum, depois distribuiu os bens, não funciona. Chilek vachakachibe mibaya, para quem tem que perguntar, se Shimon nem fez o Ibum ainda, nem adquiriu a herança ainda, e já distribuiu, é óbvio que não funcionaria. Ele tem menos posse e domínio na herança antes do Ibum. Eu falo na Shnema assim, não, são duas pessoas diferentes que perguntaram essas perguntas. Um perguntou no caso que Shimon fez o Ibum depois distribuiu. O outro perguntou no caso que Shimon não fez o Ibum já distribuiu. Então esse segundo nem sabia a primeira alaha também. Então não é difícil essa pergunta. Continuamos. Kiata Rav na Reish Lakish. Quando Rav veio para a Babilônia, falou o nome de Reish Lakish. Benibem vachargachilek, benchelek vachargachibem, tanto quando Shimon. Ele fez o Ibum depois de distribuir os bens da herança de Reuven, ou antes do Ibum ele fez esse, não adianta nada, esses que adquiriram esses bens tem que devolver isso para Shimon, para o domínio da Ketubah, para o compromisso da Ketubah, e na prática, é assim como o Rav Yosef disse no Daf anterior, não adianta nada, os bens estão trancados a Ketubah. Continuando a ver Hachamim Omrim, Perotem Mechubarim la Karka Shelon. Revisando a nossa Mishnah. Nossa Mishnah fala uma situação que Reuven deixou para Shimon como herança, depois que Shimon fez o Ibum, uma terra com frutas plantadas. Agora essa terra está compromissada a Ketubah. As frutas plantadas, conforme Rabi Meir, também estão compromissadas a Ketubah. Porque as frutas plantadas são secundárias à terra, faz parte da terra. Tudo está compromissado, essa Mishnah abate para Ketubah. Os sábios dizem, Perotem Mechubarim la Karka Shelon, Shimon pode comer essas frutas. As frutas que são plantadas no chão não estão compromissadas a Ketubah. Amai, por quê? As frutas são secundárias à terra? Faz parte da terra. A terra está compromissada. Também um produto da terra que está plantado deveria estar compromissado também. Como Rabi Meir disse, Be'akol nechassav achrim varvaim lektubatá. Todos os bens que Reuven deixou para Shimon estão compromissados a Ketubah, porque essas frutas plantadas no chão não estão compromissadas. Amar Eshtekish, Trishela, fala Eshtekish, não temos escolha, temos que corrigir a linguagem da Mishnah. Teve algum erro de transmissão da Mishnah? O texto tem algum equívoco? Temos que falar conforme Hachamim, as frutas dessa terra também estão compromissadas a Ketubah, então Hachamim concorda com Rabi Meir. A Mishnah cita isso de passagem para falar que essa opinião é uma opinião unânime. A única machloka que conforme Hachamim entre Hachamim e Rabi Meir era uma situação que o Shimon ele herdou frutas que já estavam colhidas. Na nossa Mishnah parece que todos concordam que as frutas são compromissadas a Ketubah. Fala os comentaristas aqui que conforme Rabi Meir as frutas que estão já colhidas estão compromissadas a Ketubah, mesmo que são metalotelim, bens móveis. Conforme Rahim, um bem imóvel, um metal telim, não se compromete a Ketubah, somente um bem imóvel. É mais fácil que um bem imóvel se comprometa a uma dívida do que um bem móvel, que não se sabe o que vai acontecer com ele. Então essa é a Mahloka Rahim Rabi Meir. Continua trazendo a nossa Mishnah. Cansarei que isto. Se Shimon faz o Ibum com a Eva Madeli, ela vira esposa dele para todos os efeitos, como qualquer outra esposa dele. Lemair, a pergunta agora, que Allahá a nossa Mishnah veio inovar. O que eu poderia pensar que ela não seria como a esposa dele e que a Mishnah fala que sim? אמר רבי יוסי ברבי חנינא, פעל רבי יוסי ברבי חנינא לומר שמגרשה בגט ומחזירה. דואז הלכות. Uma alahá que é suficiente para Shimon dar um divórcio para Eva, mas dele para se separar dela. Uma alahá, se ele se divorciar dela, ele pode voltar a se casar com ela. Essas duas alahá se aplicam também com relação ao Yavam e Eva Má, ou qualquer outro marido e mulher. Dele na manhã, Miguel Shabeguet Pshita. É óbvio que ele poderia dar um divórcio para ela para se separar dela. Qual seria a hipótese? Fala na mal de tema, poderíamos pensar diferente. O pasuk diz que esse casamento entre o Yavam e a Yavamá se chama Ibum. Eu poderia pensar que enquanto eles estão casados, estão ainda nesse vínculo do Ibum. Então, assim como a Yavamá, para se separar do Yavam antes de fazer o Ibum, precisa da Halitzá, precisa daquele ritual, tirar o sapato dele frente do tribunal para se separar. Então, Lotiske la Beget e la Beharitza poderia pensar que, mesmo que ele já fez o Ibum, já se casou com ela, ele tem o casamento, mas também tem o vínculo do Ibum ainda. Para separar dela, ele precisaria de duas coisas: também o divórcio para cancelar o casamento, e também a Haritza para cancelar esse vínculo, essa zika do Ibum. Kamash, nós falamos na Mishnah que não é suficiente o divórcio, vamos ver por que na frente. Marzira Pshita, é óbvio que ele poderia voltar a se casar com ela depois de se divorciar dela, por que não? Viramos a página, mal de tema, poderíamos pensar de vez. Mitzvah de Rama Rahman Alei Avda, Vehashta Teikum Alei Veissureshetach. Poderia pensar, olha, Shimon pode se casar com a Eva Má. Por quê? Para cumprir a mitzvah do Ibum. A priori seria proibido se casar com a esposa do irmão, então ela abriu uma exceção quando o Reuven faleceu sem filhos, isso é mitzvah. Agora, Reuven, Shimon já fez o Ibum, já cumpriu a mitzvah. Ele se divorciou dele e quer voltar a se casar com ela? Eu poderia pensar que volta a se recair sobre ela a proibição para Shimon de Eshetach, a esposa do irmão. Não tem mais a mitzvah do Ibum? Kamash Malá, eles falam essa Mishnah, que ela é como qualquer outra esposa dele, que ele pode se divorciar e pode voltar a se casar. Ve'ema Achina, eu pergunto agora, de onde a nossa Mishnah sabe disso? Que é suficiente que o Yavam ele se divorcie dela com um documento de divórcio, não tem que fazer a Halitza. E ele pode voltar a se casar com ela depois do divórcio. Quem disse? Talvez realmente seria a Laha diferente. A marca fala o passo que não. Fala o versículo. Uma vez que falou o passo, ele vai pegar ela como esposa. Então, mesmo que esse casamento é um Ibum, mas depois do Ibum ela vira esposa dele. Vira Ishto, como qualquer outra esposa. Então, os mesmos parâmetros que uma esposa tem com o marido, também essa Yavamá tem com o Yavam. Então, para se divorciar é suficiente o Get, para se ele quer voltar a se casar com ela depois do divórcio, ela pode voltar a se casar com ela também. Continuando a Bilvat, Tektubatar, Nerseb, Balarisha. Nossa Mishnah diz, mesmo que a gente acabou de falar, que Yavamá é esposa do Yavam para todos os efeitos, porém tem uma exceção à regra. Se ela merece receber a Ketubara, o Shimon se divorcia da Yavamá, ou ele falece, ela vai receber a Ketubá, porém somente dos bens de Reuven. Que Reuven deixou de herança para Shimon, desses bens ela vai receber a Ketubá dela, não dos bens que Shimon já tinha independente de Reuven. Mas tá, por que essa alahá? Se Shimon é marido dessa Eva Má, por que os bens dele não estão compromissados, a Ketubá dela? Responde a Mai, Sheik no Lomina Shamai. É porque a Sheik designou essa mulher para Shimon como esposa. Hashem falou que existe um vínculo do Ibum. Não foi ele que escolheu ela como noiva, se comprometeu a Ketubá, se casou. Então, uma vez que não foi ele que se comprometeu a Ketubá, os bens dele, independente de Reuven, não estão compromissados a Ketubá. Reuven que se comprometeu, Shimon vai herdar essa herança de Reuven com o compromisso da Ketubá. Então, ele vai ter que pagar somente desses bens que ele herdou. Porém, vei leitla mirishon itla mishini. Porém, os Hanim decretaram que se Reuven não deixou o suficiente herança para cobrir essa Ketubá, Shimon vai ter que completar o valor da Ketubá. Por que que deshilote e kalabenav leotzia? Para que Shimon não faça pouco caso dessa Eva Má e se divorcie dela por qualquer briguinha. Para que não aconteça isso, os Hanim falaram, se você vai se divorciar dela por qualquer motivo, se lembre que você vai ter que pagar a Ketubá do seu bolso. No caso, por exemplo, que Reuven não deixou dinheiro suficiente, Shimon não vai se isentar de pagar o resto da Ketubá, vai ter que pagar do bolso dele. Então ele vai pensar, muitas vezes, antes de divorciar dessa Eva Má dele, e contrário, ele vai investir no casamento ou tentar melhorar a situação familiar. Continua. Fala nossa Mishnah, o Yavam não deve chegar para ele, vai falar, olha, meu irmão Reuven deixou muita herança, vamos limitar o compromisso da sua Ketubá, uma certa terra, o resto vai ficar para mim, para eu poder vender para outros. Ele não deve fazer isso. E a Mishnah diz na sequência, qualquer marido não deve chegar para a esposa dele e falar, olha, a sua Ketubá vai ser cobrada desse bem, ou dessa terra. Então, vai ver. Por que eu poderia diferenciar entre a situação do Ibum e a situação de um qualquer casal comum, não a situação do Ibum? Se essa é a relação ao Ibum, por que poderia pensar que um marido normal poderia, assim, limitar o compromisso da Ketubá a certa terra? Fala, Gmará Maldita, então, poderíamos pensar, diferente da nossa Mishnah, Ata modelou catávola de Canai e de Canina. No caso do Ibum, uma vez que não foi o Yavam que escreveu o documento da Ketubá, não foi ele que também escreveu que todos os bens de Canai que eu já comprei e tenho agora, de Canina, e os bens que eu vou comprar no futuro vai estar compromissado a sua Ketubá, o Yavam não escreveu isso. Então, os bens dele realmente não estão comprometidos a Ketubá. Então, ele não deve chegar para ele e falar, olha, vamos pegar certa porção da herança de Reuven que ele deixou para o Yavam, e vamos falar, olha, você vai cobrar a sua Ketubá dessa terra. Porque nessa situação, pode ser que vai ter uma briga entre o Yavam e a Eva, mas ela pode falar, olha, o que vai acontecer se essa terra perdeu o seu valor? E Shimon já faleceu. Ela vai ficar sem cobrar a Ketubá. Pode chegar a ter uma briga entre o Yavam e a Eva, mas falar, Mishnah, não faça isso. A Valacha, no caso de um marido e mulher comum, de Katavla, de Kanaib e de Kanina, que um marido normal ele se comprometeu a pagar a Ketubá, dos bens que ele tem nesse momento da escrita da Ketubá e dos bens que ele vai comprar no futuro. Então, Ema Samhadad, eu poderia pensar que ela não vai brigar, ela vai ficar tranquila. Porque mesmo que o marido vai falar, você vai cobrar a sua Ketubá dessa terra, porém, se essa terra perde o seu valor, todos os bens deles são comprometidos à Ketubá. Então, eu poderia pensar que não vai ter nenhuma briga entre eles. Kamash, mas fala, Mishnah, tome cuidado que pode ser que vai ter sim uma briga. Pode ser que a sua esposa não vai entender bem a situação dela. Ela vai achar que ela não tem direito de cobrar a Ketubá de todos os seus bens. E pode chegar até uma intriga em casa. Não vale a pena. Continua, Amara. Numa situação que o Yavam se divorciou da Evamá e voltou a se casar com ela antes de ter pago a Ketubá. Fala, nossa Mishnah, ela é como qualquer outra esposa, que numa situação dessas ela volta a ter o direito da Ketubá antiga dela. Ele não tem que escrever uma outra Ketubá como se fosse um outro casamento independente. Ela volta para o estágio anterior, nesse casamento anterior tinha uma Ketubá, essa Ketubá vai ser usada para também isso que ele devolveu ela como esposa depois do divórcio. Fala, Erzira Maika Mashmala. Que novidade é essa da nossa Mishnah? Tanina, já sabemos isso de uma outra Mishnah, Megaresh Etaisha, uma Erzira, Aminat Ketubá, Erishana, uma Erzira, um casal comum, que o marido divorciou a esposa e voltou a se casar com ela, ela volta para a Ketubá antiga, caso ele não tenha pago ainda a Ketubá. Então, por que eu poderia diferenciar entre o caso do Ibum e o caso de um casal comum? Fala no mal de tempo, poderíamos pensar que sem diferenciar, estou de Ilkatavla Ketubá Mine. Poderia pensar, quando o marido, ele próprio escreveu a Ketubá, quando ele se casou normalmente, ele se comprometeu a Ketubá, ele se divorcia dela, ele pode falar, olha, você vai voltar a ser a minha esposa, e vamos voltar a usar essa Ketubá que eu mesmo me comprometi a você. Porém, fala na Vale Evinto, porém, com relação ao caso do Ibum, de Lo Ilkatavla. Não foi o próprio Shimon que escreveu a Ketubá para essa mulher, foi Reuven. Então, Eira de Girsha, Veavra, Ema Ketubá Taminei, quando o Shimon vai se divorciar dessa mulher e vai voltar a se casar com ela, poderia pensar que ele tem que escrever uma outra Ketubá. Explicando melhor, foi Reuven que se comprometeu a essa Ketubá? Ele faleceu assim, filho, o Shimon vai herdar esse compromisso da Ketubá quando ele vai fazer o Ibum. Então, esse casamento do Ibum é uma extensão do casamento de Reuven, então essa Ketubá de Reuven vale também para o casamento de Shimon. Agora Shimon se divorciou da Evamá e não pagou a Ketubá ainda. Agora, quando ele vai voltar a se casar com ela, ele não está se casando por força de Reuven. A mitzvah do Ibum já terminou. Então, eu poderia pensar que quando ele vai voltar a se casar com ela, poderia pensar que isso é um casamento independente do casamento de Reuven, e ele teria que se comprometer a uma outra Ketubá, pagar duas vezes o valor da Ketubá. Uma Ketubá de Reuven, uma Ketubá do casamento dele próprio. Kamash, Manoel, fala, Mishnah, que não faz diferença na prática, ele tinha uma Ketubá do primeiro casamento, esse divorcio, ela volta a ser esposa dele, ele pode usar a mesma Ketubá para continuar casado com ela, como se fosse um casamento só. Continua. Amada Viuda, fala da Viuda. Barishoná, antigamente, aí o Kotvina Beturama, Taim Vilamana Mané. Antigamente, o marido chegava para a mulher antes do casamento, ele se comprometia a pagar 200 moedas de Ketubá para a mulher virgem que está se casando. Se ele está se casando com uma mulher não virgem, ele se comprometia a pagar 100 moedas de Ketubá. E ele designava essas 200 moedas, colocava de lado, colocava no banco, digamos, para estar guardadinho. Se a mulher precisar cobrar Ketubá, ela vai ter esse dinheiro de lado. Veio umas kini, veloi unosim nashim. Os homens ficavam velhos e não achavam esposas. As esposas queriam que o marido se comprometesse, todos os bens dele comprometidos a Ketubá. As terras dele, tudo isso é comprometido a Ketubá, porque elas tinham medo. Olha, o que vai acontecer se esse homem falecer? Agora ele tem dinheiro de lado para pagar a minha Ketubá. Pode ser que vai vir algum herdeiro dele e vai pegar esse dinheiro e vai gastar. Eu não vou ter de onde cobrar a minha Ketubá, então elas não queriam se casar. Os homens não achavam esposas. Situação não positiva. Atibá Shimon Ben Shatar, até que veio Shimon Ben Shatar. Metiquei, ele decretou. Ele decretou para a manutenção da situação, todos os bens do marido estão compromissados a Ketubá. Então aí as mulheres já ficavam tranquilas de se casar com os maridos. Tainamé, como fala essa breta também, Barishoná, antigamente, o marido se comprometia a 200 moedas para a mulher virgem, 100 moedas de Ketubá para a mulher não virgem. Veio umas kini, veloi no sinashim. Eles ficavam velhos e não encontravam esposas. E kinushim, manichimotam, bebetavia. Os caminhos decretaram, olha, pega essas 200 moedas, tira de sua casa. Coloque na casa do pai dela. Aí, quando, se você falece, então os seus herdeiros não vão ir na casa do pai dela pegar esse dinheiro e gastar. Então ela vai ficar tranquila e vai se casar com você. Beadain, ainda tinha um outro problema, que chucou essa lea, omer la lech, etc. Por qualquer briguinha, o marido ficava bravo com a esposa e falava, vai embora e pega a sua Ketubá da casa do seu pai. Isso não doía para ele se divorciar dela e perder esse dinheiro, que de qualquer forma ele não tem como usufruir isso agora. E está na casa do pai dela, está trancado. Então não doía para ele falar, quer saber, eu vou me divorciar de você e pega a sua Ketubá. Os Chamim decretaram deixar essas 200 moedas na casa do sogro dela, na casa do pai do marido. Agora, na casa do pai do marido, o marido vai na casa do pai dele, ele pode falar, cadê essas moedas, ele vai dar uma olhada, vai doer para ele se divorciar dela por qualquer motivo. Outro problema aconteceu. Quando uma mulher rica se casava, a Ketubá dela é uma Ketubá mais cara, mais valiosa, então bastante dinheiro que ela tem de lado para a Ketubá dela. Ela ia na casa do pai do marido visitar, falava, cadê esse dinheiro? Ela pegava o dinheiro da Ketubá, me dava um pouco emprestado, eu quero ficar um pouco com isso. Ela ia na loja, comprava ouro, comprava prata, fazia fios de ouro, fazia uma grande cesta de ouro, uma grande cesta de prata, e devolvia na casa do sogro. Caso ela possa cobrar a Ketubá, ela vai cobrar disso. Aniot, as mulheres mais pobres, que a Ketubá é mais barata, não suficiente para fazer uma cesta de ouro ou prata, e o Osotota, a Vitcha Lemeraglain, elas pegavam esse dinheiro, compravam algum metal especial, faziam um vaso sanitário bonito e deixavam na casa do sogro, para caso ela vai cobrar a Ketubá, ela vai cobrar de lá. Fala na Veadain, ainda a situação não se resolveu, que chegou essa Leo Meratlik Tubatehutsei. Uma vez que ela transformou o dinheiro num objeto, numa cesta, num vaso sanitário, ou o que for, não doía para o marido se divorciar dela por qualquer motivo e falar, pode pegar esse objeto para você. Mas ele não tem mais o dinheiro, ele tem um objeto agora, então ele já podia se divorciar dela por qualquer motivo, o que não era positivo. Todo motivo que os clientes decretaram a Ketubá é que o marido não se divorcia a esposa por qualquer motivo. Então, na situação não se resolveu, porque ele ainda estava divorciando a esposa por qualquer motivo. Até que veio Shimon Ben Shadach e decretou que todos os bens do marido estão em Shoabadim, estão presos a Ketubá. Então, se ele vai se divorciar, ele vai ter que pagar do bolso dele o valor da Ketubá. Não tem nenhum bem que está especificamente designado a Ketubá. Então, ele vai doer para ele se divorciar da esposa também no bolso, e ele vai pensar muitas vezes antes de fazer isso. E a situação se resolveu. Adrana la Haisha. Baruch Hashem, terminamos o Perek Haisha Shanaflu. Parabéns a todos realmente. cada palavra de Torá é muito mais do que um diamante. Então, Baruch Hashem, a gente está estudando capítulos mais capítulos, para deixar que a gente possa continuar sempre em frente no estudo da Torá. No próximo dia vamos começar o capítulo Akotev Lishto, que vai ser também um caso interessante. O marido, por certo motivo, quer abrir mão do direito dele de usufruir dos bens da esposa no casamento. A questão é como ele pode fazer isso para isentar de dar para ele esse usufruto, essas perotas, esse lucro dos bens dela. Um assunto muito interessante no próximo DAF com muito mais. Beleza, Hashem. Até amanhã. Baruch Adonai Olam, amém, amém.